Amém? E aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós possamos e tenhamos de Deus ajuda, tenhamos de Deus força para podermos perseverar até o fim, lutar até o fim. Amém? Que não, ninguém, nenhum de nós caia, né, por nada. Amém? Que todos possam resistir até o fim, até o fim. Coisa que realmente não é fácil, não é fácil. Como Jesus falou, aquele que permanecer até o fim será salvo. Permaneça, então, em outro lugar diz assim, não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Isso também mostra, né, o quanto se deve resistir ao pecado. A luta contra o pecado não é fácil. Amém? A gente cantava, nós cantávamos, e eu lembrava aqui, né? A gente lembrava aqui o seguinte, pensando, né, Deus tem falado com a gente esse dia sobre o senhorio de Deus, né? É uma coisa importante demais, muito importante. Cada dia eu penso mais, e quanto mais a gente medita e pensa, mais Deus reforça essa ideia. O senhorio de Deus. Então eu estava lembrando aqui, como foi que ele passou a ser o nosso Senhor, né? Quando que ele passou a ser o nosso Senhor? A gente sabe que isso que Deus fez foi para que a gente pudesse entender, nós pudéssemos entender essa questão de ser escravo, de ser servo, escravo, né? Nós éramos escravos, mas nós continuamos escravos. O que é que mudou? Mudou o Senhor e o tipo de escravidão. Duas coisas mudaram, então. O Senhor e o tipo de escravidão. Nós éramos escravos, continuamos escravos. Nós tínhamos um Senhor, continuamos tendo um Senhor. O Senhor que nós tínhamos era o Senhor desse mundo. Era o Senhor desse mundo. O Senhor que nós temos hoje é Deus. Né? Inclusive tem, muitas vezes a gente usa essa expressão. Se o meu Senhor é Deus. O que você quer dizer com isso? Que ninguém pode pôr a sua mão em você, a menos que Deus permita. Olha, o meu Senhor é Deus. Se você entender isso, vai te ajudar muito. Você sabe que as coisas só acontecem na nossa vida se nós entendermos. Porque é pela fé que a gente recebe as coisas de Deus. A palavra vem para nós, né? Tem um outro lugar que diz aqui o seguinte, que a palavra, nós lemos em Hebreus, se não me engano, domingo passado, tá? se não me falha a memória, e assim, e a palavra de nada lhes aproveitou. E a palavra de nada lhes aproveitou. Então, às vezes a palavra falada aqui não serve, para muitos ela não serve. A pessoa não aproveita. Muitas vezes a palavra falada aqui, ela não tem nenhuma nenhum aproveitamento para algumas pessoas. Para outros, ela tem aproveitamento. Então, a palavra de nada lhes aproveitou. Ela só serve para mim, ela só vai funcionar em mim, cumprir o objetivo que ela tem, ou seja, de me dar a vida, de me salvar, etc., se eu receber essa palavra. Então, Deus não vai ser meu Senhor se eu não receber essa palavra. Certo? E se ele não for meu Senhor, o outro vai continuar sendo Senhor meu. Não é? E que dia que Deus passou a ser esse Senhor na minha vida? A Bíblia diz que nós, quando ainda éramos pecadores. Na minha oração, vocês devem ter observado isso. Quando nós ainda éramos pecadores. Imagina uma senzala, uma fazenda, onde existia um número de escravos. E aí a pessoa foi lá para comprar alguns escravos ou comprar aqueles escravos. Os escravos eram vendidos, trocados, negociados. E aí, aqueles escravos que estavam ali, ele não tinha nenhuma afinidade com o outro senhor. Quem vai comprar, arrisca estar comprando uma coisa que não presta. Então ele chegava, olhava e comprava os escravos. Vocês já viram em alguns filmes, né? Quando passava ali as pessoas e os senhores olhavam, eu quero esse. Eu quero essa, eu quero aquela. É claro que a pessoa escolhia. Mas Deus, nós ainda éramos pecadores, ainda desagradávamos a Deus em tudo. Ainda assim, Deus me comprou. Olha, amém? Interessante, pensa nisso. Eu ainda desagradava a Deus em tudo. Eu não sabia nem o que era uma Bíblia. Eu não sabia nada. Eu não sabia fazer uma oração. Eu não sabia quem era o Senhor. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia quem era Jesus Cristo. Eu não conhecia nada, nada, nada. Mesmo assim, Ele me quis. Mesmo assim, Ele investiu em mim. O que ele fez? Ele me pagou um preço e me libertou dali, daquela escravidão em que eu vivia. Tá certo? E hoje eu quero reconhecer, eu reconheço, né, e eu preciso reconhecer. E hoje eu quero corresponder essa confiança que ele teve em mim. Hoje eu quero corresponder, eu tenho consciência disso. Amém, gente? É muito interessante isso. Mas não foi só comigo, foi com você aí também. Amém? Eu acho que não só eu, mas também vocês têm que reconhecer. Ó, por isso que eu escrevi isso aqui, durante o louvor. Eu estou falando isso aqui para vocês porque durante o louvor eu entendi isso. Eu entendi isso na minha oração. Interessante que quando você está buscando a Deus, Deus vai falar com você no seu entendimento. E Deus falou comigo. E Deus falando comigo, dizendo, olha, eu te comprei, eu te paguei, eu paguei por você um preço. Agora, se você vai corresponder ou não, é problema seu. Né? Eu te salvei. Eu dei a minha vida por você. Hoje você é meu. Mas se você não corresponder, o problema é seu. Se você não fizer por onde, o problema é seu. Você é livre. Eu paguei o preço e te dei uma carta de liberdade. Você é livre. Amém? Tá certo? E a sua liberdade que me interessa. Eu não quero ninguém por força. Eu quero que não quero ninguém obrigado. Aí eu pensava nisso. Ajuda-nos a reconhecer o que fizeste por nós. Amém? Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecer o que fizeste por mim. Amém? Eu preciso corresponder. Não por força. Não por medo. Mas por uma questão de consciência. Porque eu reconheço o que Deus fez por mim. Eu entendo que foi o melhor. Eu entendo que foi uma bênção. Eu entendo que é que não tem. Eu tenho certeza disso. Eu entendo que o que Deus fez por mim, eu não quero trocar por nada. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu quero é daqui para frente. Eu quero caminhar daqui para frente. Amém? Que Deus me livre de voltar a ser novamente escravo do pecado. Amém? Vocês estão entendendo? Por que que eu expliquei isso aqui? Amém, Zé? Pega isso.
Agora dá para entender até esse reconhecimento, porque realmente o pastor falou, ele nos chamou com pecado, né? A gente estava em pecado, totalmente errado, sem Deus, sem direção, totalmente fazendo pecado, sem nenhuma consciência.
Aí, quando ele te chamou,
100% pecador. Aí de repente hoje você vê isso, que ele não esperou tirar meu pecado, ele me chamou do jeito que eu era. E tem que falar comigo.
Ele te amou, te quis. Te abraçou quando você ainda era sujo, imundo, pecador, amém? Irresponsável, covarde, mentiroso, amém? Sem educação, certo? Falso, idiota, amém? Querem mais? Absurdo, rebelde, intransigente, duro de coração. E assim mesmo ele te abraçou. Assim mesmo ele te recebeu. Bem? E começou então a te lavar. Aquela música, né? Como foi que ele nos encontrou, né? E ele então começou a nos lavar, a nos purificar, a tirar de nós o pecado. Bem, não é verdade?
Agora ele espera, né, que a gente possa reconhecer isso, né? E poder retribuir a ele o que ele fez pra gente. Nós só escrevemos lá, ajuda Deus. Ajuda a nos reconhecer o que o Senhor fez por mim. Para que eu possa ter capacidade de injustiça.
Mas,
demais.
Ó, seria uma estupidez sem tamanho, uma idiotice sem marca. Eu rejeitar. Eu rejeitar isso e voltar novamente. E voltar novamente. Vocês concordam? Seria uma estupidez sem tamanho. A igreja, eu, vocês, nós, rejeitarmos o que Deus fez para nós. Agora, eu pergunto a você, é fácil? Aliás, é muito difícil a pessoa rejeitar isso aí? Não. Quando ele pensa que não, ele vai se perdendo. Quando ele pensa que não, ele vai. E de repente, pode acontecer de ter perdido tudo, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses. Guarda o que nós falamos agora no começo. Por que que você tem que guardar? Quer ver? A Aninha vai responder, está escrito no, aqui, a Aninha escreveu. Por que que nós temos que guardar, Aninha? Está escrito aí, quer ver? Olhando aí você vai achar. Por que que nós temos que guardar? Por que que nós temos que guardar o que nós ouvimos? Está escrito aí, vai lendo aí para baixo, você vai. Por que que nós temos que guardar? Não. Por que que nós temos que guardar o que eu falei? Falei, olha, guarda o que foi falado aqui. Guarda. Por que que nós temos que guardar? A Aninha escreveu ali, ela escreveu. Por quê? Vamos ver. Guarda o que, né? Guarda o que nós falamos aqui. Por que você tem que guardar o que foi falado? Hã? Não. Falei.
Essa. E a palavra em nada lhes aproveitou. A palavra falada aqui, às vezes, para uns em nada aproveita. E a outros causa proveito.
Lê de novo.
E a palavra em nada lhes aproveitou. A palavra falada aqui, às vezes, nada aproveita.
Amém.
E a outros causa proveito.
Amém. Repete.
A palavra falada aqui, às vezes, em nada aproveita para uns.
Como é que a pessoa vai aproveitar? Ela dá notícia de tudo. Cachorro que entrou, gatinho que passou, do menino que falou, não sei o quê. Mas não dá notícia, dá. Aí, o que que vai? Vai aproveitar o quê? Né? Então, eu ainda fiz questão de explicar. Falei, ó. Né? Se a gente fica as pessoas, a gente vê as pessoas que não estão aproveitando. Você pensa que ele não vê? Vê. Por isso que eu falei, a Ana escreveu aí. E a palavra de nada lhes aproveitou. É claro, é? Ainda citei, ó. Queria? Foi domingo. Se não me falha a memória, domingo nós falamos sobre isso. E a palavra de nada lhes aproveitou. Ainda falei, muitos aqui. Como que a palavra vai trazer proveito para mim se eu não guardei? Como que a palavra vai trazer proveito para mim se eu não pensei nela, se eu não meditei nela? Ela não tem proveito nenhum. Amém? A palavra de nada lhes aproveitou. Porque não foi ouvida, não foi recebida com fé, não foi recebida como quem acredita. Então, às vezes a pessoa está olhando para o tempo e a gente está falando ali igual besta. Ou é besta mesmo. Então, aí a pessoa olhando para o tempo. Tá, mas não... O que vai valer? É a mesma coisa do professor quando está dando uma aula e o aluno está perdido. Sem Deus, sem ninguém. Né? Aí termina a matéria e se o professor chegar naquele aluno perguntar, vai lá no quadro, meu filho, Aí o aluno fica, ele vai lá no quarto, porque tem que ir, né? Aí ele chega, pega o X e fica lá. Como é que é, Júnior? É assim? É, né? Não vai, não?
Você está explicando, explicando, até você trazer a turma para iniciar uma concentração, já perde quase metade da aula. É. Depois, qualquer coisa a gente tira atenção, é isso aí, igualzinho.
É assim mesmo, Dai? É assim? É? É desse jeito, Dai? É? E a palavra que o professor falou, tem aproveitamento? Para a classe que estava ali pensando outra coisa, falando do resultado, no filme que assistiu, no CD, que não sei o quê, no DVD, no DVD, né? E assim por diante, naquilo, resultado dos jogos, mais isso, mais aquilo. Até que o professor consiga colocar a classe concentrada na matéria, às vezes já passou 20, 30 minutos. Eu já lecionei. E eu conseguia, porque eu consegui fazer alguma coisa, porque o pessoal sabia que e naquele tempo a gente tinha uma certa autoridade ainda. Hoje em dia diz que não tem mais, né? Hoje em dia você manda, chama o aluno, ele não fala, não vou não. Pronto. O aluno não podia fazer isso não, hoje em dia faz. Lá no colégio militar não faz não, faz ou dá? Faz? Se chama o aluno no quadro, o aluno fala que não vai. Vamos ver. Repete isso aí para nós. Não, repete. Faz mal, como é que é?
Faz mal enrolação, mas não vai.
Pois é, não vai. Não vai, por que que não vai? Eu não estava prestando atenção, não sabe? E não vai, e não vai. Agora, quer dizer, a palavra não teve nenhum aproveitamento. A palavra falada não ajudou em nada aquele aluno. A culpa foi do professor, da matéria, da palavra? Não. A culpa, única e exclusivamente, de quem não ouviu, não prestou atenção. Eu sei, eu vejo aqui. E é por isso que às vezes eu insisto. Olha. Porque senão ela não ajuda você em nada. Presta atenção no que foi falado. No início da reunião, a gente cantando, eu estava prestando atenção. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o que fizeste. Amém? Então, entrou no salão. Por que que a pessoa corre para chegar na hora? Por que que a pessoa quer participar do louvor? Porque Deus fala através da música. Deus fala através da oração. E fala através da palavra. Para que Deus fala? Para quê? Com qual finalidade? Para nos ensinar, para quando nos provar, atenção, para quando ele for nos provar, nós não sejamos reprovados. Então eu volto a dizer, por que você corre para chegar e participar do louvor? Por que que você corre para participar da oração? Por que que você corre para participar da palavra? Por quê?
Pelo que já começa ensinando na primeira oração, na música, na palavra.
É, se tudo for dirigido por Deus, se tudo estiver guiado por Deus, Deus fala através da música, da oração, da palavra. Amém. Do sonho, da visão. E por que que nós corremos? Eu Se isso for defeito, é o maior defeito que eu tenho. Eu repito 50 vezes as coisas. Se for defeito, por que que eu repito? Porque eu sei que tem muita gente que demora. E como Deus não quer que ninguém se perca, Ele então repete muitas vezes. Né? Por que que nós temos que prestar atenção? Por que que a gente corre para ouvir a palavra? Seja ela através, ouvir a palavra que Deus está falando, seja através da música, seja através da oração, seja através da palavra falada, escrita, etc., do sonho ou da visão. Por que que você corre? Fala sério. Por que que você corre para ouvir? Por que que você quer ouvir, Zé?
Porque Deus, em tudo, né? Ele quer nos ensinar. É, mostrar para nós, igual o senhor estava falando aqui, a direção. Se tudo é guiado por Deus, o louvor, a oração, o ministrar, tudo vai dentro daquilo que Deus quer nos ensinar.
É, mas por que que ele quer que faz questão que você ouça?
Para quando ele for provar, nós não sejamos reprovados.
Por que que o professor faz questão que o aluno ouça? Porque o professor interessa, Rudá. Ele interessa pela nota do aluno. O professor, para o professor, é melhor que os alunos todos tirem nota boa. O professor não quer nenhum aluno reprovado. Concorda, professor? Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então ele faz questão. Mas por que que ele faz questão? Porque ele sabe que a pessoa vai ser provada. Ela vai ser provada. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra de Deus... O que ele falou? Passa o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Passa o céu e a terra. E as minhas palavras não passarão. E aí você vai dizer, por que eu não ouvi? Por que eu não dei atenção? Por que eu não escutei? Quando Deus falava. Por que eu não acreditei que Deus estava falando? Por que eu não dei crédito? Amém, gente? Amém? E quando ele vier, vai convencer o mundo desse pecado. Lembra do encontro que nós falamos? Foi no encontro que nós falamos? É um pecado. Foi no encontro ou na véspera do encontro? Ou não foi aqui? Quem estava na reunião, nós falamos? Pecado. Não foi aqui? Ah, não, foi aqui não. Por isso você não ouviu, por isso está todo mundo calado. Onde foi que eu falei isso? Quem lembra? É um pecado, estou lembrando aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É um pecado, um grande pecado, não ter dado ouvido a Deus. Amém? Palavra que nós começamos a falar no casamento da Camila. Lembra? Vocês estavam muito ocupados, né? Muito cabeça. Quem foi lá no casamento? Lembra? 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 Amém? A gente guarda pouco, guarda. Eu lembro da palavra. Às vezes eu não lembro o lugar, o dia que ela foi falada. Mas ela... Eu não preciso lembrar o dia, o lugar, a hora, onde é que ela está escrita. Eu lembro, ela está aqui. É um pecado não ouvir a Deus. É um pecado não dar ouvido a Deus. Amém, irmãos? Aleluia? Amém? O amém fraquíssimo, Senhor. Amém? Amém? Amém, Rudá? Deu para entender, Rudá? O que é pecado, Rudá? E o pecado consiste em não E o pecado consiste em não... É, exatamente. E o pecado é esse, né? Não ter crido naquele que ele enviou. Amém. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Problema que eu me esforço, eu me esforço. Amém? Que eu me esforço, eu me esforço. Não mato a aula. Não enrolo na aula. Matéria sempre, matéria nova. Me esforço aqui. Uma vez eu falei, eu me esforçava no mundo. Aqui é muito mais razão de eu me esforçar. Amém? O problema agora fica por conta dos alunos. Dos discípulos. O que é discípulo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se você não estuda direito, mata a aula. Não estuda direito, mata a aula. Chega atrasado. Tem preguiça. Não estuda. Amém. É um pecado. E quando for provado, com certeza vai ter muita dificuldade. Amém? Muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Você sabe a hora, o dia? Às vezes não. Filipenses capítulo 2. Lê, por favor, a partir do versículo 1.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Amém. Volta um pouquinho, filho. Lê de novo.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda.
Amém. Para um pouquinho. O que que diz isso aí? O que que diz aí? O que está dizendo aí? Se há, se existe. Se há, se existe. Se existe o quê? Aonde? Se existe o quê? Aonde? Fala, Elmo. Se existe o quê? E aonde? Se existe. Se existe, existe alguma coisa, certo? O que existe, alguma coisa tem que existir, né? Nós estamos falando da existência de alguma coisa, amém, Daniel? Se nós estamos falando da existência de alguma coisa, se há, se existe isso, então o que é que ele está dizendo aí? Se existe alguma, não é nele, não é lá no Senhor, não, é em mim. É em mim. Amém? Se existe alguma coisa em mim, em mim. Se existe alguma coisa em mim, tá certo? Que isso seja cada vez mais forte, que isso seja cada vez maior, né? Que isso tenha cada vez mais força, tá certo? Aí ele diz do versículo 3, para que vocês tenham tudo isso que ele está falando, para que nós tenhamos tudo isso, para que essas coisas sejam cada vez mais fortes. Então ele diz: nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Amém, gente? Repete de novo. Lê de novo, filho, por favor. Se há, se existe.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo.
Completa, né? Se existe isso em nós, que estamos em Cristo, se existe esse amor uns pelos outros, se existe essa consolação, né? Se eu sinto realmente que eu sou o servo de Deus, se todas essas coisas que Deus tem falado, se existe isso em nós, como existia nele, Paulo, ele disse, completa isso, amém? Acrescenta, põe mais, amém? Põe mais, acrescenta, faz mais isso. Experimenta, aí ele diz aí, no versículo 3.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Então, se você fizer o contrário, o que vai acontecer? Se você fizer o contrário, se você começa a pensar só em você, se você começa a pensar em você, você vai, aquilo que existe, se existe uma consolação, aquela consolação vai. Se existe um amor, aquele amor vai diminuir. Amém? Se existe uma fé, aquela fé vai acabar. Por quê? Por quê? Porque você, em vez de pensar da forma como Deus queria, você pensou o contrário. Você começou a pensar em você. Amém? Amém, gente? Repete, repete, vê se não é isso.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor...
Para que sintais o mesmo. Amém? Para que você sinta também isto. Aí ele diz, para que você sinta também isto. Continua, Pia.
Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Amém.
Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu.
Vocês concordam que é uma falha enorme isso na vida da gente? Vocês concordam que a gente só pensa na gente? Que a gente, 90%, a gente pensa na gente. 90% nós olhamos para nós e para o que é nosso. Amém? 90% da vida da gente. A gente olha para nosso, para o nosso interior, para nós, para as nossas coisas e para o que é nosso. Isso é bom? Não é bom. Não é bom. Isso não é bom. Amém? Isso não é bom. Por que que não é bom? Em vez de completar, em vez de aumentar aquilo que ele falou, você vai acabando, vai perdendo. Então o que que é isso? Olhar para si mesmo, buscar o que é seu. Amém? Se eu quero Deus só para essa vida, a Bíblia diz, se você quer Deus só para essa vida, você é miserável, você é bobo, entendeu? Você não entendeu ainda não, você não prestou atenção na aula, amém? Porque você quer Deus para essa vida, você quer Deus para você e para o que é seu? Então, se há, alguma coisa vai acabar. Está dando para entender isso ou não? Se há alguma coisa, vai acabar. Então comece a pensar nos outros. Começa a pensar no que é dos outros, para quê? Para aquilo que você tem, se existe, possa aumentar. Amém, amém? Amém? Então, é contrário ao mundo, gente. O Evangelho, ele é contrário completamente ao mundo. O mundo, quanto ele mais tem, mais ele quer. Mas ele pede a Deus, ele não tem limite. O mundo, ele, quanto mais ele tem, ele quer. Se Deus dá um lote, ele quer um sítio. Se Deus dá um sítio, ele quer uma fazenda. O mundo é assim, egoísta. Amém? Em Deus é diferente, em Cristo é diferente, o mundo é diferente. Amém? Aí, o que acontece? Aquilo que nós imaginávamos que tínhamos, começa então a desaparecer e começa a acabar. Amém, gente? Então ele fala, chama atenção, que olha, você quer, se há alguma coisa, se há alguma coisa boa em você, se há alguma, faça assim, ó, começa a buscar o que é dos outros, começa a fazer o que é para os outros, começa a pensar nos outros, e isso vai aumentar dentro de você. Caso contrário, vai acabar. Amém? Amém? Continua.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Então, esse era o sentimento que tinha onde? Todo mundo. Esse era o sentimento que tinha em quem? Jesus. Agora vamos ver. Agora vocês vão ver o que, que Deus fez com ele. Agora vocês vão ver o que, que Deus fez com ele. Vamos ver.
Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Agora, e agora? Pelo que Deus
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome.
Amém. Sabe o que é o seu nome? Sabe por que a gente não tem? E sabe por que a gente, porque nós somos egoístas, idiotas, estúpidos, desobedientes, entendeu? Não presta atenção na aula, na escola, cadê o dá? Amém? Não presta atenção, amém? E aí, aí o que é que nós vamos receber de Deus? O que é que nós vamos ter de Deus? Se há alguma coisa, nós corremos o risco de... Amém, gente? Eu falei errado. Amém? Foi dito errado? Não. Perde, Valéria, perde. Se existe alguma coisinha, Valéria, perde. Concorda, Elias? E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Que não. Não deu ouvido a Deus, não escutou, não deu ouvido a palavra... Quando Deus estava falando, aí pronto. Agora, ele não, ele deu ouvido a Deus. Aí fala que ele foi obediente. Ele foi obediente só no começo, porque muitas vezes a gente quer ser obediente só no começo. Então, no começo, a gente está aqui, senta na frente, quer perguntar, quer saber direitinho e tal. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho, já sabe demais. Já está entendido demais. E aí começa. Amém? E Jesus não. Jesus não. Ele foi obediente até a morte. Com 30 anos, Jesus procurou João Batista para ser batizado. Com 30 anos, Jesus Cristo, nosso Senhor, procurou João Batista para ser batizado. Você não acha muita humildade? Você não acha muita humildade? Hoje o sujeito não tem, não sabe onde é que está o nariz. E não é capaz de ter um pouquinho de humildade para perguntar, não é capaz de ter um pouquinho de humildade para poder reconhecer. E Jesus com 30 anos, Paulinho, foi lá em João Batista. Sabe o que significa isso? Amém. Aqui fala, né? Subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Amém? Então, isso, Suzane, que é uma coisa tremenda, sabe? Que eu acho que nós estamos agora, cada dia que passa, se a pessoa que está no nosso meio der ouvido ao que Deus tem falado, né? Não está falando, não, é o que Deus tem falado. Amém. Você concorda? Você concorda? Vai longe, ele vai longe mesmo. Mas se ele também rejeitar, se ele também recusar, se ele for rebelde, eu acho que se ele for burro, né? Ele vai perder. Vai perder. Amém? Porque o quanto Deus fala. Aí os irmãos, tem alguns irmãos que, né, de Fortaleza, estavam falando para a gente que terminou o encontro. Nós terminamos o encontro na segunda, na terça-feira. Na quarta-feira teve reunião. Na quarta-feira parecia que estava continuando o encontro. Na quinta-feira teve reunião de casais, não teve? Tinha pouca gente na reunião de casais. Na quarta-feira tinha pouca gente. Mas caiu o nível da palavra. Caiu o nível da reunião. Não caiu, não caiu. Não caiu o nível. Caiu o nível na vigília? No sábado à noite? No domingo de manhã? No domingo à noite? Amém? Não caiu. Caindo, está caindo agora? Não. Parece. Ou é uma continuação? É uma continuação. Amém? Amém, gente? Amém. E é isso que é tremendo. Isso é que é tremendo. Né, Cão? É chato. Quer dizer, Deus, ele sabe que ele tem que edificar a igreja, ele sabe que ele precisa e que nós precisamos. Ele sabe o quanto nós precisamos. Que se deixar um pouquinho, se ele soltar um pouquinho, a gente acaba se perdendo. Então, graças a Deus por isso, que ele não folga, né? Que não folga. E a gente pensa que não tem uma palavra mais. Tem uma coisa mais, Deus tem uma coisa mais para nos falar. Então, coitado daquele que pensou que não tinha, que acabou o encontro. Né? Que dia que, qual o encontro que atrapalhou as reuniões? Qual o encontro? Né? Amém. Continua lendo, por favor, Pia.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Amém. Então o que você estava dizendo aí? Todo esse esforço, todo esse empenho nosso, e que ele fazia, se há algum sentimento, se há alguma fé, se há alguma esperança, né, que nós possamos completar tudo isso. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Para que ao nome, então nós, a igreja, tem que promover, né? A igreja tem que exaltar esse nome. Amém? Para que, ao nome de Jesus, Paulo fala assim, ó, faz isso, não busca o que é seu, busca o que é dos outros, não faça, né, não pense em você, pense nos outros, para que o nome de Jesus não seja, né, vituperado, para que o nome de Jesus não seja enxovalhado, mas pelo contrário, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Amém? Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, agora em outro lugar, em Provérbios capítulo 4. Nós estamos terminando aqui, aleluia. Amém? Amém, gente? Todo mundo animado, feliz com a carreira que abraçou. Todo mundo feliz com a carreira que passou. Tá ou não tá? Amém. Né? Amém. Provérbios capítulo 4. Tá vendo? O outro dia, o Eberardo, ele antes de ir embora contou para mim um sonho pequeno, um sonho interessante, muito interessante. No sonho ele corria para a casa do pai dele. Sabe onde era a casa do pai dele? Aqui. Ele corria para a cooperativa. No sonho ele corria para a casa do pai dele. Onde era a casa do pai dele? Aqui. Hã? Amém? Não quero dizer com isso que eu sou, né, o pai de vocês. Mas aqui é a casa do seu pai. Aqui que eu digo, Deus põe a cooperativa, não a cooperativa em si, mas aqui onde você escuta, onde você está sendo gerado, onde a palavra está. Amém? Então ele corria para ser protegido, para sentir a proteção, a segurança da casa de Deus, onde Deus fala. Amém? Ele corria para cá. Por que que eu estou falando isso? Porque ela vai ler aqui. Capítulo 4, versículo 1. Vai ler, filho, por favor.
Ouvi, filhos, a correção do pai.
Amém? Ouvi? Filhos. Vocês são meus filhos, na fé. Meus filhos. Ou foi outro que gerou vocês? Não foi. Né? A palavra que vocês ouviram, vocês são meus filhos na fé. Né? Aí outros são filhos de outros, etc. A mãe que gera, a mãe é a igreja que gera os filhos de Deus. Amém? Então, o pai parece, o filho parece com o pai. Por isso que às vezes vocês têm a mesma palavra, vocês têm a mesma ousadia para falar, vocês têm a mesma fé, o mesmo entusiasmo. Amém? Não é assim? Né? Por quê? Porque exatamente, vocês não aceitam outra coisa. Às vezes vocês estão aí cansadinhos e tal, a gente nota o abatimento, mas lá no fundo vocês não aceitam outra coisa. Tanto é que quando se vem um assim botando qualquer frouxidão aqui, vocês não aceitam, porque vocês foram gerados assim. Vocês foram gerados assim, amém? Amém? Amém. Né? Então aí, vai lá. Oi.
Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará.
Amém, amém. Então, olha, muitas vezes nós queremos ser honrados, muitas vezes nós queremos ser exaltados. Muitas vezes nós queremos ser, né, ter aquilo que Deus quer nos dar. Às vezes nós queremos. Mas nós esquecemos de uma coisa. Esquecemos de fazer aquilo que Deus mandou. E é tão simples, é tão simples. E ele fala aí, né? Deus está dizendo aí, quando eu aceito Ele como meu Senhor, quando eu aceito que Ele é meu Pai, Ele me gerou através dessa palavra, eu sou um filho de Deus, né? E eu aceito como meu Senhor, eu reconheço a sua grandeza, a sua bondade, a sua sabedoria, então eu começo a exaltá-lo, eu começo a dar a Ele a honra e a glória que Ele merece. E consequentemente, Ele vai fazer a mesma coisa. Amém? Ele vai fazer a mesma coisa em relação a mim. Né? Então, por exemplo, a Escritura diz que aquele que se levanta contra mim cai diante de mim. Cai quando eu estiver fazendo a coisa certa. Amém? Só vai cair se eu estiver fazendo a coisa certa. A sorte minha vai cair no lugar melhor se eu estiver fazendo a coisa certa. Amém? Vocês viram agora mesmo o que ele fez e Deus colocou ele acima de tudo. Amém? Então, em tudo, a gente dá graças a Deus. Eu estava comentando aqui com as irmãs ontem, acho que foi ontem, orando aqui, não foi? A gente estava falando isso, que às vezes a gente esquece de dar a honra e a glória a Deus. Dar glória a Deus não é como a gente ouvia muitas vezes, glória a Deus, dá um glória a Deus, glória a Deus. Isso você não está dando glória para ninguém, você está só falando. Dar glória a Deus é reconhecer que não é você, é reconhecer que a partir do momento em que ele passou a ser o seu Senhor, ele faz para você, amém? Você vai dizer, Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus. Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, amém? Se eu tenho saúde, é porque Deus me dá, amém? Amém, gente? Se eu tenho fé, é porque Deus me dá. Mas quando é que Deus começou a olhar assim para mim? Quando é que Deus começou a me querer tão bem assim? Quando eu reconheci. Né? Quando eu comecei, em vez de achar que sou eu, em vez de pensar em mim, eu comecei a pensar nos outros. Eu comecei a investir nos outros, eu comecei a entender que não sou eu, mas que Deus está em mim. E eu comecei a exaltar a sabedoria, porque eu entendi que a sabedoria não é minha. E eu comecei então a engrandecer o meu Senhor, porque eu entendi que o meu Senhor é que faz tudo. Amém? E que Deus está em mim. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? Então, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa, eu continuo mais, cada vez mais, exaltando e glorificando a Deus, né? Dando a Ele toda a honra e toda a glória. Porque o servo faz tudo pelo seu Senhor. Amém? E toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nunca ao escravo, nunca ao escravo. Agora o Senhor, vendo aquilo, o Senhor vendo aquilo, vendo, né, o comportamento daquele escravo, o que que ele faz? Amém? Hã? O Senhor, vendo o comportamento daquele escravo, vendo que aquele escravo realmente é de confiança, etc. Ele não maneira a barra dele? Ele não protege ele? Ele não tira às vezes ele e põe, não leva ele para dar uma saída? Não tira ele e leva lá às vezes para dentro de casa? Não tira ele e começa a dar uma força para aquele servo? Amém? Amém? Mas se aquele servo lá, rebelde, aquele escravo lá, que não dá honra nem glória ao seu senhor, e que vive, né, armando confusão entre os escravos, vai parar onde? Assim? Então ele disse, ó, exalta a sabedoria, exalta o Senhor, e Ele te exaltará. Amém. Adquire tudo isso, sabe? Faz isso, pensa nisso. Eu vou fazer isso por causa do meu Senhor. Eu vou fazer aquilo por causa do meu Senhor. E Ele vai me honrar, e Ele vai me exaltar, e Ele, eu tenho certeza disso, eu sei que Ele é justo. E toda honra que eu dei a Ele, toda glória que eu dei a Ele, Ele vem. Eu estava dizendo aqui para os irmãos o seguinte, às vezes, ó gente, a gente vê as coisas da gente dando tudo certinho, né, as bênçãos, tipo, mas não é possível, foi Deus. Outra hora a pessoa fala, foi Deus. Foi Deus, foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Mas, se você não exalta, se você não glorifica, se você não começa a entender realmente que foi Deus, você corre o risco de perder. Qual o risco de perder? Ao que tem? E terá? Ao que não tem? Vai ser tirado. Amém? Amém, gente? Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Amém? Amém. Então nós podemos encerrar. Pega aí rapidinho para a gente confirmar. Deus falou conosco. Falou aí ou não?
Então, realmente, nessa conclusão que o senhor falou aí, aquilo que tem será dado, o que não tem vai ser até tirado. Então, ou seja, vamos exaltar Deus então aí. Eu acho que, como o senhor falou no início, é até uma atitude de sabedoria. Não tem como a gente... É como o senhor iniciou a reunião. Deus nos pegou como pecado, iniciou a gente como pecador, e tudo que a gente tem, graças a Ele. Então, quer dizer, o que Ele mais quer? Que a gente reconheça. E no mais, Ele vai nos dar mais. Ele vai nos cercar de mais cuidado, de sabedoria. Então, quer dizer, nós temos motivo demais para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Se a gente for olhar pelo que nós já passamos, pelo caminho que a igreja já passou, é motivo de glorificar mesmo, exaltar. Igual o senhor falou, e Ele quer dar mais pra gente. Pelo que eu percebi, Ele quer dar mais coisa pra gente.
Amém. E essa distância que nos separa de Deus, essa distância que nos separa de Deus, aquilo que foi mostrado no encontro, esse período que nós vamos caminhar, vocês acham que se nós não exaltarmos, se nós não dermos realmente toda a honra e toda a glória a Deus, vamos passar? Não vamos. Então, o diabo sabendo disso, não vai dificultar. E você, em vez de dar honra e glória a Deus, você acaba se exaltando. Amém? Você se exalta. Amém? Cuidado, muito cuidado, gente, muito cuidado. Amém. Alguém fica com a glória.
Alguém tem que ficar com a glória, né? Se não for Deus, é você. Não tem outro jeito.
interessante. Você, não sei se vocês estão entendendo. Quando as pessoas chegavam para Jesus, diziam para Jesus, ó, bom mestre, nem isso ele não aceitava. Né? Nem isso ele não aceitava. Bom mestre. O que, que ele dizia? Hã? Nem isso. Ele não gostava de elogio, não gostava de elogio, não gostava de, sabe, de ser exaltado. Não gostava de ser exaltado. Né? Jesus foi muito inteligente. Ele estava sempre, sabe, buscando o que era dos outros, o que era para os outros. Ele estava sempre pensando nos outros. Ele não é bobo, não. Ele não é bobo, não. O que, que ele fez? Exaltou a sabedoria, glorificou a Deus, honrou a Deus. Ele. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vocês chegaram tarde, nós vamos sair tarde, amém? Agora vai ser assim. Agora vai ser o último que entrar, por ele nós vamos marcar a reunião. Amém? Vamos ver. Lê, por favor, filho. Mateus capítulo 5, versículo 1.
E Jesus, vendo a multidão...
Eu não vou comentar, nós só vamos ler até o versículo 12, do 1 ao 12. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa realmente que Deus está com você? Você quer ser uma pessoa que tem Deus com você? Está aí a receita, está aí a receita. Se você quer ser uma pessoa sem Deus, estava eu perdido, quer continuar perdido? Sem Deus, então faz o contrário, amém? Aí, então, faz o contrário. Você quer ser uma pessoa que tem Deus? Faz do jeito que está escrito aí, vamos ver.
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Amém. Pronto. Amém? Outro dia a gente fala sobre isso aqui. Tintim por tintim. Amém? Se eu fosse falar hoje, amém, vocês iriam cansar muito. Mas está aí. Está aí. Quer ser feliz? Bem-aventurado? É por aí, gente. É por aí. Manso, humilde. Né? Humilde de espírito, pobre de espírito. Né? Aí, para defender os que não querem saber de pobreza, aí está vendo? Deus está falando só do pobre de espírito. Né? Quem tem o espírito, espírito de pobreza, espírito pobre, quem tem o espírito. Porque não importa com riqueza. Se tiver rico para ele, tanto faz. Ele já tem o espírito. Entendeu? Amém? Ele já tem o Espírito. Então a riqueza para ele, tanto faz, tanto fez. Não muda a vida dele. Não altera a vida dele. Ele é pobre de espírito. Amém? Interessante, né? Jesus era pobre de espírito. Né? Uma vez eu vi uma pessoa pregando, criticando uma pessoa pobre de espírito. Jesus era um pobre de espírito. Ele já era pobre de espírito. Dele era a terra e tudo que possuía. E quem via ele, não via nele um rico, via nele um pobre. Amém? Pobre de espírito. Agora, se você sobe no tijolo, não pode subir no tijolo, já mudou tudo. Amém? Já não conversa mais com o pobre. Já fica olhando lá para baixo. Onde é que estão os pobres? Esse não é pobre de espírito, amém? Esse é um coitado. Quem é pobre, já é pobre de espírito. A riqueza não faz diferença na vida dele. A riqueza não mexe na vida dele. Não mexe na vida dele. Amém? Amém? Você concorda? Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, pode depositar na conta dele sem problema. Amém. E Deus faz isso, sabia? E você sabe que Deus faz isso? Faz. Deus faz isso. Aí sim, às vezes Deus não faz por causa do nosso espírito, Ramiro. Às vezes Deus não faz para nós por causa do nosso espírito. Não pode, Deus não pode fazer para nós, porque nós não temos esse espírito. Amém? Deu para entender, Graciele? Amém, Graciele? Amém? Amém. Então, os comentários finais aqui, o Elmo, Vodemir, Fernandinho Beiramar. Amém?
Eu achei muito interessante o começo da reunião, né? Quando o senhor estava orando ali, que Jesus ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E durante a reunião eu fui percebendo assim como que esse nosso relacionamento com Deus, ele vai mudando. Nós éramos escravos, né? Nós éramos escravos, aí o senhor falou, conforme a gente vai pegando intimidade, amor, conforme a gente vai reconhecendo e vai correspondendo, a gente sai da condição de escravo, e como Jesus falou, já não somos mais servos, sim amigos. A gente passa a ser amigo de Deus. E de amigo de Deus a gente se torna filho. Então essa nossa relação com Deus vai só crescendo, vai só aumentando. Aí eu estava falando também que as pessoas chegavam lá e escolhiam os escravos, né? Não, esse serve, esse não serve. E Jesus fez o contrário. Era como se o pessoal, quando vai escolher os escravos, eles pegam os mais fortes, né? Os mais saudáveis, olha os dentes, não tem uma cara. E Jesus não, ele parece que pegou só os mancos, os banguelos, sem braço. E ele fez tudo isso por nós quando a gente não sabia orar.
Jesus, ele comprou um lote, né, sem escolher. Ele veio e olhou assim e deu a vida dele.
Só tem figura aqui, né?
Deu a vida dele.
Por isso que só tem as figuras, tudo junto.
É.
Segura pra mim.
Amém? Amém. Amém. Charles. Priscila.
Amém.
Amém, Priscila. Então, se você exaltar a sabedoria, se você honrar a Deus, fazer do jeito que Ele mandou, logo, logo, Ele começa a te exaltar. Bem? Exalta e ela vai te honrar. E honra mesmo. E honra mesmo. Amém? Estevão? Amém? Jonar? Amém? Mesmo? Só isso? Você, amém, humilde.
É interessante, a gente nunca veio por esse lado, né? A gente olha muito o lado da gente, é eu, as minhas coisas que tem valor, eu cuido das minhas coisas. E você não vê, o senhor começou justamente por isso aí. tendo o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele nunca viu o lado dele.
É. Ele não, o lado dele ele entregou para Deus. Deus, se eu honro os outros, ele me honra. Ele, se eu faço para os outros, ele faz para mim. Exalta ele e ele te exaltará. Amém? Honra ele e ele te honrará.
É isso aí. É recíproco, verdadeiro.
Quando você vê as coisas, diz, meu Deus, foi Deus. Como Deus tem sido a meu favor? Porque você está fazendo, honrando a ele, procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Não pensando em você. Tem quem pense por você. Quem?
Ele.
Ele. Não é tremendo? Não é tremendo isso? Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Muito bem, humilde.
Na mosca.
Estou na mosca. Amém. Vamos, então, pedir ao nosso Deus, nosso Senhor, que não se canse de falar conosco, que não se canse de investir em nós, que não se canse de estar aqui no nosso meio, que ajude-nos a reconhecer, ajude-nos a entender, que nós vejamos esse lado tão importante na nossa vida. Porque o Senhor, com certeza, saberá nos recompensar. Saberá nos exaltar. Basta nós crermos nisso. Aquele que crê no Senhor, que espera no Senhor, com certeza receberá do Senhor a recompensa. Amém, meu Pai. Que nós saibamos realmente nos humilharmos debaixo dessa mão poderosa e esperar o momento em que o Senhor irá nos exaltar. Que nós saibamos, Pai, dar graças a Deus por tudo, dar a honra e a glória ao Senhor, porque te pertence. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que nenhum passo nosso seja dado sem a permissão do Senhor. Que nenhum passo seja dado sem que o Senhor nos autorize a fazê-lo. Abençoa. Nos abençoa, Senhor, porque nós estamos entendendo o quanto o Senhor quer realmente ser o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, amém, amém, amém. Amém mesmo. Amém, amém, Jesus. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Amém, amém, amém.
O meu ser maior que o meu Senhor, que veio pra servir, eu quero, Pai, o mesmo amor. Que sendo Deus, não os tupor, te
Amém. Oh, amém, Senhor.
Tu és